Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amiguinhos ouvintes. Aqui é o Diogo Gonçalves e vamos dar início ao nosso primeiro episódio do Teorize Podcast.
Oh my God!
Tenho mais dois amigos aqui comigo, se apresentem, por favor.
Aqui é o Ricardo Filho.
E o Wesley Lima.
Ricardo Filho, vulgo nosso querido vovô Richard.
É isso aí, jovenzinhos.
Estamos online.
Diogo, explica para quem não ouviu ainda o que é o Teorize Podcast.
Então, primeiramente, para quem vai ouvir, se é que teremos alguns ouvintes nessa primeira tentativa, nós somos três amigos da faculdade, nós fazemos um grupo aí de seis pessoas no total, mas nós três estamos iniciando esse projeto piloto. E nós sempre, durante a faculdade, nós tivemos muitos papos engraçados e a gente resolveu colocar isso no papel. No caso, não é no papel, no caso é no áudio. Então, a ideia da gente pegar temas do cotidiano, temas atuais, séries, filmes ou o que for que tiver na moda para a gente falar, e a gente criar teorias em relação a como vai ficar aquilo a partir do próximo ponto. Resumindo, é o que a gente já fazia na faculdade, até durante as aulas. Desculpa, professor Andréia. Desculpa, professor Jorge Prado. Eu sei que você vai ouvir isso aí, mas a gente só vai gravar conversas que a gente já tinha. Então, resumindo, vai ser um papo de amigos criando teorias e falando asneiras para vocês ouvirem.
Já estão todos formados, então acho que não vai ter problema.
Não. Inclusive, talvez um dia algum deles participe aqui. Vai que o negócio dá um sucesso.
É isso aí. Wesley, diz pra gente então qual que é o tema de hoje, sobre o que a gente vai falar hoje.
Hoje o nosso tema é Stranger Things. Coisas estranhas.
Bagulhos estranhos no Brasil. Muito bom, muito bom.
Wesley, pra quem assistiu e pra quem não assistiu também a série, resume pra gente a primeira, a segunda e a terceira temporada.
Vamos lá então. A primeira temporada nada mais é do que três amigos, com a ajuda de Eleven, tentam salvar o amigo Will, que está perdido no Upside Down, enquanto tentam vencer o Demogorgon. Segunda temporada, uma nova ameaça surge, os Democães, monstros enviados pelo Devorador de Almas, que tenta escapar do Upside Down. Eleven e seus amigos precisam fechar o portal para derrotar o monstro.
Episódio 2, uma nova ameaça surge.
Meio de Star Wars, cara.
Eu pensei nisso. É o Devorador de Mentes.
Ah, é Devorador de Mentes?
É.
Eu traduzi como alma.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Devorador de alma do Harry Potter, né?
É o Dementador, vai lá.
E temporada 3, o Devorador de Mentes não foi derrotado, e dessa vez vem com força total para se vingar. Agora jovens, a equipe precisará deixar suas diferenças de lado para enfrentar o monstro em carne e osso, literalmente.
Muito bom, parece sessão da tarde.
Muito bom, muito bom.
Beleza?
Beleza.
Fechou.
Eu acho que para começar, então, falando da quarta temporada, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o Hopper. Foi, até sair o primeiro teaser, a primeira grande perda da série. Não que o garoto que tenha morrido no final da terceira temporada, que eu esperava que ele tivesse redenção e não teve, não foi uma grande perda, não é isso. O Hopper foi uma grande perda, teve a carta que ele deixou para Eleven que foi muito triste, enfim. Eu acho que a gente pode começar tentando falar um pouquinho sobre ele. Já foi mostrado no teaser que ele tá vivo, então eu acho que o que a galera vai tentar fazer, não as crianças, mas o que eu acho que a Joyce vai tentar fazer, junto com aquele cara da teoria da conspiração, que agora não lembro o nome dele.
Ray.
Isso, eu acho que eles vão tentar salvar o Hopper. Acho que esse vai ser uma das partes em que eles vão abordar na quarta temporada. Como no final da temporada o Hopper deu pra ver que ele teve uma amizade com o Smirnoff, com o cara da conspiração, o Murray, eu acho que ele vai estar investigando os russos e por acaso ele tropeça no Hopper. Aí ele vai avisar a Joyce de alguma maneira e eu acho que a trama vai começar por aí. Talvez só a Joyce, mas a alguém tentando resgatar o Hopper, talvez como pano de fundo para a história, no início da quarta temporada.
E não, aproveitando isso que você comentou, Ricardo, pra comentar que a participação do Billy, que foi o rapaz que morreu lá, pra quem não tá muito ligado, foi uma puta participação, né? Ele foi um dos melhores na terceira temporada, sem dúvida nenhuma.
Na minha opinião, foi a melhor atuação da terceira temporada.
Inclusive, até essa atuação merecia fazer ele ficar vivo, né? Mas não acabou não acontecendo.
Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que puxar pra quarta temporada também e falar um pouquinho, é sobre as próximas perdas, porque todas as temporadas tiveram. Primeiro foi a Barb, depois foi o namorado da Joyce, que é o menino do Goonies, que eu não lembro o nome agora, e agora na terceira temporada foi o Billy. Provavelmente a gente vai ter uma grande perda na quarta temporada, mesmo porque os produtores já falaram que o que eles vão focar é o roteiro, então eles não estão pensando em fazer 10 temporadas, então eles vão explicar muita coisa nessa quarta temporada, então possivelmente haverão mortes.
Eu acho que alguma das quatro crianças vai morrer, hein? Eu acho que o Lucas vai pro taco. Ele vai querer salvar a Ruivinha lá. Alguém importante tem que morrer agora pro negócio fazer sentido.
É, eu também acho. E a gente já viu que os caras, eles têm pegada pra fazer isso. Não sei que a Netflix barre os caras, mas eu acho que vai ser difícil.
Eu tenho uma teoria do seguinte. Eu não vejo como os principais morrendo. O quarteto ali, mais a Eleven. Eu acho que essa morte do Hopper, na verdade, não foi só assim, é pra impactar a gente aqui. Mas é pra um teste, pra uma possível morte na sequência. Mas não dos principais ali, mas um dos próximos ali, vamos dizer assim, do subnível, né? Então é bem possível, assim. Eu imagino aí que pode acontecer. Por exemplo, esqueci o nome dele, o que era playboyzinho?
O Steve,
por exemplo. Ele tá perdido na série, convenhamos.
É.
Ele teve, na terceira temporada ali, começou bem bobão, que eu até fiquei pensando, onde que veio esse Steve, né? No primeiro ele era um playboyzão e tal, depois teve a segunda temporada que se redimiu ali, ficou bonzinho. Essa terceira temporada, na minha opinião, eu achei que ficou muito fraco pro lado dele aí, de repente, pode ser um possível nome aí pra... Porque hoje ele não tem nada a perder.
É, que a participação dele agora pra frente só faria sentido se aquela menina que trabalhava com ele no sorvete começasse a gostar dele. O que aparentemente não vai acontecer porque a menina é lésbica.
É, então acho que a possível morte mesmo, por consenso, é do Steve, né?
O Steve eu acho que vai pra vala, hein?
É o cara que meio que ficou sobrando.
E é um cara carismático, né? Porque o pessoal gostou dele depois, né? Principalmente da segunda temporada, né? Que foi o cara que correu, fez uma amizade improvável com o Justin, né?
Com o Dustin.
Dustin.
Você chamou o cara de Justin.
Falei Justin, desculpa. É o meu sotaque aqui, desculpa.
desculpa.
Não é porque às vezes não consigo identificar o teu sotaque.
Sotaque interiorano.
Então, Diogo, eu meio que concordo com o Wesley, cara. Eu acho que eles não vão mexer no núcleo principal, que são os cinco com a Eleven. Assim, se os caras mexerem, puta que pariu. Dá pra tirar o chapéu pros caras, os caras têm culhão de matar um.
Audácia, né?
Empolgante.
Nossa, demais. Cara, assim, eu gostaria muito, muito de ver isso acontecer, mas eu acho sinceramente que não. Mesmo porque eles vão sofrer muita pressão dos fãs, a própria Netflix talvez não permita isso, sabe?
Talvez numa temporada final.
Isso, é porque assim, ó, vocês sabem como é a internet, né? Então, cara, é fazer um negócio desse e pedir pros caras saírem matando, sabe?
Então, mas olhando por outro lado, pode ser que eles matem mesmo o Steve, por quê? Se for ver agora quem ficou como sendo o galanzinho da série, foi o Steve, né? Porque o outro foi o que morreu. Então talvez faça um sentido eles matarem. Porque querendo ou não, apesar dele não ter um vínculo tão forte com alguém da série, ele ainda é uma pessoa importante por esse quesito, né? Por esse quesito hollywoodiano de ter o playboyzinho, o gatão da série, talvez matar ele faria um pouco de sentido pra dar uma balançada com a galera que assiste.
Pras fãzinhas do Steve que estão ouvindo a gente, não é que a gente queira que o cara morra, tá? E não estamos dizendo que a morte dele vai ser menos ou mais pesada do que um dos cinco principais. Mas é que, pelo óbvio, se houver mortes, que eu acho que vai haver, porque todas as temporadas morreu um, tudo indica que é ele.
Ah, eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra.
Polêmica.
Deixa bem claro, porque senão sabe como é hater. Should I stay or should I go?
She broke my arm! My arm!
Go.
Let's get out of here! Let's go! Go! Yeah, that's right! You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here, she'll kill you! You hear me? She'll kill you, you sons of bitches!
We'll be right back.
Como a gente já estava falando de morte, então, vamos falar de um personagem que, a princípio, a gente acha que estava morto, mas a gente confabulou e acha que ele não está tão morto assim. Fala pra gente a tua teoria aí, Joe.
Então, a minha teoria é algo que ficou bem explícito na primeira e na segunda, mas foi a partir da terceira que foi mencionado bastante, que seria a filha do Hopper. Então, já levantando a primeira polêmica pra vocês aí, a minha opinião é a seguinte: a filha do Hopper não está morta. A filha do Hopper é uma das pessoas que tem poderes assim como a Eleven.
Oh my lord!
Ela pode ser uma daquelas crianças que tem o número tatuado nos braços, é isso?
Exatamente, como na segunda temporada aquela outra garota que tinha os poderes lá comentou pra 11, existem outras de nós, pode ser que uma dessas outras seja a filha do Hopper, que foi pega pela galera lá, que tinha aquele laboratório e fez todo o procedimento com a 11 e fez a menina se curar das doenças aí, e a menina tá
mesmo
viva.
Porque a 11 é a número 11, né, mano? Então provavelmente tem pelo menos 10 dela.
Exatamente.
E como eu acredito que eles vão colocar muita informação nessa quarta temporada, provavelmente a gente veja uma ou mais crianças com poderes nessa temporada.
Exatamente.
Pode ser até que a gente descubra mesmo que a filha dele não tá morta e vai ser uma reviravolta tremenda, porque agora ele tem a Eleven como filha, né? Ela até assumiu o sobrenome dele. Eu acho que vai ser bem emocionante, cara.
Então, faz total sentido também, porque como a Eleven foi criada pelo governo, seria muito fácil também pegar uma criança naquela situação que ela estava lá e mandar pro Hopper ali, o delegado de uma cidadezinha pequena, falar, ó, tua filha morreu, vai lá, enterra a menina lá, nem sabe se foi enterrada mesmo de fato, né? Enquanto isso, o governo está utilizando a pobre criança, né?
Galera que tá ouvindo, só pra constar, tá, o governo é da série, tá? Que hoje em dia falar em governo dá problema aí, então vamos, é só a série, só a série.
É, galera de direita e de esquerda, aí a gente tá só teorizando, não tem nada de política no meio, tá?
Vai com calma aí, tá ok?
É interessante isso que você falou, Wesley, porque a gente já viu isso acontecer na primeira temporada, cara. Na morte do Will, que foi encenada, abre aspas, pelo pessoal do governo, pelo Dr. Brenner e companhia.
Botaram um bonecão de Olinda lá no lugar do corpo.
Botaram um bonecão cheio de sei lá o que dentro pra dizer que o menino desapareceu. Tudo pra encobrir o Upside Down. Pode ser bem possível mesmo que eles tenham feito isso com a filha do Hopper.
A própria morte do Hopper, todo mundo achou, cara, explodiu a máquina, o cara morreu, não tem como o cara ter saído vivo dali. E daí o cara apareceu agora no teaser e tá vivo. Então, pros caras curarem um câncer é muito mais fácil do que curar de uma explosão.
Cara, e por falar nisso, como é que esse cara escapou da morte, né, mano?
O cara é o Hellboy, né? Ele veio do submundo pra ele escapar. É, dois palitos.
Devorador de mentes. Cara, ele foi o grande vilão desde o começo, mesmo que a gente não tenha sabido dele na primeira temporada. É, ele veio muito forte na terceira temporada, tomando o corpo do Billy. É, eu acredito que, como a Eleven achou que tinha fechado o portal no final da segunda temporada e achou que tenha vencido ele agora, eu acredito que ela não venceu. É, mesmo porque num teaser recente que a gente viu circulando pela internet aí sobre a quarta temporada, parece uma frase assim, tipo, não estamos mais em Hawks, ou algo do tipo. É, e eu tenho certeza que eles não estavam falando das crianças. O que eu acho que vai acontecer na quarta temporada? O Devorador de Mentes, ele vai tomar uma proporção muito maior. Eles não vão ter que salvar só Hawkins, eles vão ter que salvar o mundo todo. Para isso, eles vão precisar de muita força bruta. É, isso justificaria dois fatores. Primeiro, inserir novas crianças com poderes. Segundo, resgatar os poderes da Eleven, se é que é possível, se é que ela vai conseguir. Eu acredito que não. O que eu acho que é uma das coisas que pode acontecer é o Will, que já teve lá no Upside Down, começar a desenvolver alguns poderes, mesmo porque ele é um mago no RPG deles, que é apresentado na primeira temporada. Então eu acho que ele tem uma conexão muito grande com o Upside Down. Ele já foi possuído pelo Devorador de Mentes, foi salvo pela mãe e pelo irmão. Na terceira temporada ele ficou sensível à aparição dele, vocês lembram que ele se arrepiava todo, enfim. Eu acredito que ele vai desenvolver
caraca,
poderes.
Caraca, essa parte do mago eu não tinha me tocado, isso faz bastante sentido, hein? Pra série como um todo faria sentido os caras conseguirem colocar esse vínculo. Ah, o cara que era o mago agora desenvolveu poderes.
No meio da batalha lá, ele grita,
You shall not pass!
Nossa, seria muito louco.
Daí ele bate com um cabo de vassoura no chão.
Porque assim, ó, pensa comigo. Sei lá quantas crianças foram feitas testes. A Eleven, por exemplo. A Eleven, ela é uma criança normal. De onde que ela desenvolveu poderes? Isso foi incutido nela? Foi por causa da exposição ao Upside Down? O que foi feito com ela? Entende? Porque assim, eu não acho que essas 11 crianças nasceram assim. Eu também nem prestei atenção se a série justifica isso. Mas eu acho que a Eleven, assim como as outras crianças, a 8 talvez, e as crianças que talvez possam aparecer no futuro, eu acho que elas desenvolveram esses poderes. Lógico que o governo já sabia que a exposição ao Upside Down poderia fazer algum tipo de alteração. Eu acho que o Will, numa necessidade extrema de tipo, porra, alguém vai morrer, ele desenvolve meio que sem querer, assim, tipo, sabe como o Presto do Caverna do Dragão? Fazendo aquelas... Eu acho que ele desenvolve algum tipo de poder
inclusive,
aí,
inclusive, essa questão dessa explicação do porquê eles fizeram esses poderes e colocaram esses poderes nas crianças e os motivos, é uma coisa que eu acho que deveria ser abordado nessa quarta temporada já. Pra galera entender o porquê esses poderes estão sendo colocados nas crianças, ou qual o motivo, o que levou a isso.
Eu sei, eu tenho uma teoria de quem colocou.
Eu tenho uma ideia.
Digo.
Cara, assim, ó, eu acho que é estritamente militar. Como a gente viu na primeira temporada, o governo americano, ele usava a Eleven pra espionar os russos. A gente viu isso no finalzinho da terceira temporada, quando os russos tinham um Demogorgon preso no cativeiro e tava alimentando ele com pessoas. Mesmo porque a gente vê hoje que muito da tecnologia que a gente tem surgiu com o uso militar, né? De GPS aí, por exemplo. Então eu acho que eles fazem esses experimentos com essas crianças pra uso militar. Pra
Mas aí
militar.
Que tá, o exército russo ou americano? Será que desde o início era o russo já?
Cara, eu acho que ambos.
Não, cara, é os russos. Desde o começo é os russos. Porque o prefeito da cidade também era sujo. Ele foi preso, deu pra ver lá no finalzinho, né? Com o exército lá, chegou lá tudo mais e prendeu. Então eu acho que, na verdade, o experimento da Eleven sempre foi dos russos. E não é à toa que eles têm também lá um Demogorgon guardado lá na Rússia, na mãe Rússia.
Não era.
Isso faz sentido. Não, porque assim, ó, porque acontece. No final da terceira temporada lá, quando dá o problema no shopping, vem o exército, certo? O exército americano.
Cara, mas eu vou te dizer por que não é. Não é porque simplesmente ela foi usada pra espionar os russos, tá ligado? Então ela não pode ser um protótipo russo, senão ela seria pra espionar os americanos, entende? Então eu acho que foi isso. É, o governo americano usava as crianças de um jeito e o governo russo tava tentando achar o Upside Down pra algum fim desse tipo também. Mas eu acho que ambos estritamente militar. Vocês acham justificável, então, o Will desenvolver?
Eu acho que sim. Eu acho que seria muito fácil de inserir essa questão no contexto da série.
Na verdade, assim, até por um lado, eu até gostaria que acontecesse isso, porque, cara, coitado sofreu, hein?
Esse...
Primeira temporada ficou lá no Upside Down um tempão, só comunicando pela luz com a mãe dele, a mãe dele ficando maluca já. Aí vem a segunda temporada, dava que ela baixava o espírito ruim nele, ficava doidão daquele jeito, e agora no terceiro ficava com arrepio na espinha. Cara, pelo amor de Deus.
Dava gatilho, né?
Então, cara, ele precisa de melhorar essa história aí, né? Porque chega de sofrer, coitado.
Exatamente, você que tá ouvindo esse episódio aí, ó, você acha, eu tô sofrendo porque eu não posso sair de casa na quarentena? Você poderia tá no mundo invertido, você poderia tá com uma lesma gigante saindo do seu nariz.
Oh, não.
Então não reclame, apenas curta sua Netflix em casa, tranquilo.
Caraca, lesma saindo do nariz é bizarríssimo.
Totalmente.
Ainda falando sobre as mortes que provavelmente podem acontecer, vocês acham que a Eleven vai ser responsável?
Cara, por eu acho que sim, talvez sobre várias. Eu vou levantar mais uma questão aí que talvez possa acontecer, hein?
Sabe o que eu acho que vai acontecer, cara? Ela vai recuperar os poderes, só que o Devorador de Mentes vai chegar nela antes.
Exatamente,
acho.
Aquele negócio, ela vai viver o bastante pra se tornar a vilã.
Você disse tudo, meu irmão. Eu acho que ela vai ser a vilã. Talvez ela não seja a vilã ainda na quarta temporada. Talvez ela seja usada como gancho para uma quinta temporada, que eu acho que é bem possível de acontecer. Mas assim, ó, eu acho que por ela estar frágil, sem poderes, o Devorador de Mente vai conseguir chegar nela, como chegou no Billy. Vai tomar conta dela e provavelmente a gente não veja isso na quarta temporada, talvez na quinta. É, se vier na quarta, vai ser muita informação, mas vai ser bacana também. Mas, cara, isso é um ponto ápice da nossa conversa de hoje. Cara, a Eleven vai ser uma vilã, né?
Eu acredito que sim. Eu acredito que a grande vilã vai ser ela.
E eu uso uma referência ainda.
Opa!
Do Zé Pedro. Fênix Negro.
Putz, pode crer. Nossa, caraca, é isso mesmo. Tipo, é bem
ela
isso.
Vai, talvez não agora, mas de repente, em algum momento aí, adquirir um poder maior do que ela poderia suportar, vamos dizer assim, né? Que poderia ser muito bem o poder dela, mais um devorador de mentes, a ponto dela se tornar uma fênix negra. Ela não comanda mais o corpo, no caso seria o devorador, enquanto ela mesmo lá dentro tenta lutar enquanto ela tá lá naquela área molhada, área escura que ela fica lá, por exemplo, pra enxergar os amigos.
Uma área meio
exatamente. Neutra. E talvez o que pode acontecer é o seguinte, como todo mundo viu na última temporada, ela acabou perdendo os poderes. Talvez o devorador de mentes consiga, de alguma forma, naqueles sonhos que ela consegue ter e entrar na mente das pessoas, ele consiga fazer ela acreditar que ela deixando ele entrar no corpo dela, ela vai conseguir salvar o Horker, que vai estar preso, e ela vai estar sabendo disso provavelmente no decorrer da série. Mas, na verdade, não. Ele só quer deixar ela, convencer ela de que ele vai entrar no corpo dela, e daí que vai começar toda a história, ela vai virar vilã e tudo mais.
Ou talvez ela tenha que deixar ele entrar pra ela recuperar os poderes pra tentar vencer ele. O que seria foda, mas acho que talvez não aconteça.
Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
E eu acredito que eles vão fazer isso, porque pra eles tirarem o poder dela na última temporada, talvez a única forma de ela conseguir retomar isso seja o devorador entrando no corpo dela. Talvez não tenha outra saída.
Pode ser, é bem plausível, falando bem francamente. Porque com certeza um dos temas que vai ser abordado na próxima temporada vai ser a recuperação dos poderes dela. Isso com certeza. A gente pode ter como certeza. Eles vão ter que salvar o Hopper, porque eu acho que sozinho ele não vai conseguir escapar. A Eleven recuperar os poderes e a luta novamente contra o Devorador de Mentes. O que vai ser muito crítico, talvez seja o ponto mais crítico da série, é se realmente acontecer como aconteceu com a Fênix Negra, como o Wesley falou, ela perdeu o controle e acabar machucando o Mike, por exemplo. Ou o próprio Hopper, tentando salvar, entende?
Era nesse ponto que eu queria chegar.
Machucar os amigos?
Sim, como eu falei, né? Talvez o risco total aí de uma morte, talvez fosse na última temporada. Temporada que tá acabando e tudo mais, né? Que talvez a gente já vá se preparando, né? Preparando os nossos coraçõezinhos aí pra que aconteça como aconteceu na Fênix Negra, né? E de repente um possesso, vamos dizer assim, ela acaba machucando alguém aí ou até mesmo ceifando a vida de algum dos seus amigos.
Cara, Eleven fora de controle com superpoderes não só justifica o Will desenvolver poderes, como a inserção de novos personagens com poderes, cara. Pra tentar parar ela, porque um ser humano normal não consegue. Então tem que ser alguém com poderes. A série, ela tá acontecendo em 1985 agora, né? Se eu não me engano, o final de 1985, certo?
É, 1985, mas não é no final.
Tá.
É em julho, que até a batalha acontece em 4 de julho.
Ah, tá, verdade, da independência. Cara, daqui um ano tem a explosão de Chernobyl.
Caraca!
Em 86?
É, em 86, em julho de 86, eu não lembro que data. A série, ela finaliza o arco da terceira temporada no 4 de julho de 1985. Um ano depois, acontece a explosão de Chernobyl. Então, assim, ó, o que eu acho que pode acontecer? Talvez tenha ligação, talvez não. Mas seria bem legal se os produtores usassem essa explosão como um gatilho para abrir um mega portal pro Upside Down. Ou não só um mega portal, vários portais em vários lugares do mundo.
Caraca, daí ia ficar tipo no final de Vingadores Ultimato, vários portais na tela e começa a sair a galera morta e todo mundo dentro do portal, bem louco.
Caraca, seria foda, hein?
Faz sentido.
Talvez esse seja o início da série.
Ou pode ser que pra acabar com tudo isso, a Eleven vai ter que morrer junto com o Devorador de Mentes e vai ser a explosão.
Caraca, como assim, mano?
É, pode ser que a única forma de matar o Devorador de Mentes seja a Eleven morrendo junto com ele. Talvez ela só usando os poderes não seja o suficiente. E talvez eles façam isso em Chernobyl e essa explosão, na verdade, seja ocasionada pela morte da Eleven com o Devorador de Mentes.
Caralho, mas Chernobyl tem uma parada totalmente diferente. Tipo, aconteceu um B.O. lá e explodiu. Não sei se consigo ver ligação com isso.
Ricardo,
fala.
O governo disse pra você.
Ah, caralho.
Homem. É,
aí você me pegou, aí eu tô fugindo da proposta do programa, né?
Isso é o que a mídia quer que você entenda.
Exatamente. Entendeu?
Entendi.
Ou você acha que o governo chegaria pra você falando que uma menina que tem poderes psíquicos derrotou um monstro dentro da usina e acabou acontecendo um acidente?
Quanto mais eles esconderem essa história, melhor, né?
Caraca, mas o que ela ia estar fazendo lá em Chernobyl, mano?
Ah, sei lá, vai ver. Ela queria ver como é que funcionava a usina nuclear. Queria fazer umas lâmpadas funcionar.
Caraca, cara, mas assim, ó, só pegando um gancho aí que você falou. Cara, seria foda se a Eleven morresse na próxima temporada, hein? Ela ter que se sacrificar pra matar o Devorador de Mentes.
É, eu não sei se vai acabar na próxima. Talvez vai ter mais uma quinta ou até uma sexta temporada. Mas na última seria muito interessante pra história como um todo, pra fechar o arco.
É, eu acho que seria o final mais que não dá gatilho pra nenhuma outra temporada, né?
Exatamente. A galera ia ficar, nossa, mas ela morreu, não sei o que. Cara, mas é só você pegar outra série que foi um dos maiores sucessos de todos os tempos, que é a minha série favorita da vida, Breaking Bad. O principal personagem teve que morrer no final pra todo aquele trâmite fazer sentido.
Então é, e como a gente pode falar assim, ah, beleza, chegou a última temporada, Eleven morreu. O luto acontece, mas vida que segue. É, como a gente falou, nós temos ainda pelo menos 10 vivos ali, né, que podem estar também combatendo na sequência. Um exemplo disso aí, por exemplo, é The Walking Dead, né? The Walking Dead, o pessoal falou assim, tá ficando meio saturado já essa série principal, mesmo continuando ela. Então eles falaram e criaram aquela paralela, né, que eu acho que é Fear the Walking Dead. Uhum. É um outro grupo, também tá vivendo naquele apocalipse. Isso, né?
Na verdade, o Walking Dead tá com um monte de série derivada agora, né?
Então, porque faz sentido também, faz assim, The Walking Dead, só aquele povo ali, sempre aquele mesmo povo ali. Ah, puta, mas por que a gente não tenta achar alguém num outro lugar lá que esteja passando pela mesma situação, né? É o que pode acontecer.
Mostrar várias visões do mesmo problema, né?
Exatamente.
E faz todo sentido Eleven morrer, porque caso ela morra e eles podem continuar caçando, eles podem crescer um pouco e os quatro virar os caça-fantasmas dessa vez.
Caraca.
Eu já ia falar, mestre Pokémon ia capturar cada um.
A Max também poderia ganhar poder, né? Ela cresce um pouco e vira Feiticeira Escarlate.
Nossa!
E aí, galera, vocês têm mais alguma coisa pra falar ou fechou aí?
Na minha opinião, todas as teorias foram debatidas conforme nossas ideias, né?
Cara, eu acho que é isso. Eu não tenho mais nada que eu possa acrescentar. Não agora.
Acho que ia ter bastante conteúdo pra quem for ouvir pensar um pouco, pra quem gosta da série. Então, acho que é isso aí. Dá pra gente encerrar. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado, Wesley, pela participação, pelos seus conhecimentos nerdológicos.
Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de participar desse projeto. Bastante feliz e espero que a gente consiga fazer mais desse.
Com certeza também. Quero deixar aqui um agradecimento ao Ricardo e o Diogo que idealizaram esse projeto antes de mais nada. E lembraram do amigo aqui, né? Então fica aqui o meu agradecimento primeiramente a vocês e pro pessoal também que tá acompanhando, que vai acompanhar esse podcast. Um beijo no coraçãozinho de vocês.
Pra quem tá ouvindo, eu sei que é clichê, mas desculpa qualquer coisa. Diogo, pra quem ouviu esse episódio, gostou das nossas teorias, ou talvez tenha alguma teoria que queira compartilhar com a gente, como tu faz pra entrar em contato?
Então, como a gente já mandou pra vocês, galera, vocês podem entrar em contato com a gente direto pelo nosso Instagram, que vai ser, a princípio, a nossa principal forma de contato com vocês. No nosso Instagram vai ter também o nosso Twitter, que às vezes é um comentário mais rápido, ou a galera que é mais fácil pra divulgar. E também vai ter o nosso e-mail e os nossos perfis pessoais. Então, sugestões de novas teorias que vocês queiram ouvir a gente falando aqui, comentários, feedback sobre esse mesmo episódio, sobre a questão de Stranger Things ou alguma coisa relacionada, vocês podem mandar por esses canais. O nosso e-mail também vai estar aí, caso vocês prefiram. Então, acho que é isso aí. Valeu, galera, e aguardamos o retorno de vocês e até a próxima. Não, mas eu quero que ele morra mesmo. Eu não gosto de pessoas muito bonitas. Tem que ficar o Dustin. É gente como a gente, não tem dente, ele tem os ombros tortos. Isso aí tem que ficar.
É gente como a gente, eu gostei.